Audiobook Grátis apresenta. Enquanto os romanos se preparavam para novas operações de guerra, Viriato estendeu as suas correrias para o norte, por toda a Celtibéria, até ao Ebro, veio depois a leste até a Edetania, com Testania e passando por Castalon, Tuti e Obulca, penetrou na Oretania. Era um reconhecimento dos territórios e das povoações. Sabia onde teria fácil refúgio nas cavernas e antas, e que gentes o apoiariam contra o invasor estrangeiro. Na sua passagem rápida ia agrupando quantos se insurgiam contra o domínio romano, lembrados da sangrenta traição de Galba. Quando Viriato pisava já o solo da Carpetania, vieram ao seu encontro homens alentejanos com uma mensagem: traziam a Crantara, a lança ensanguentada, e a entregaram ao destemido Cabecilha. Depois que Viriato sopesou a lança, entregou-a a um dos seus companheiros, que a foram passando de mão em mão, partindo em seguida os mesmo quatro homens com ela. Significava aquele símbolo a convocação dos chefes militares e dos governadores das Beetrias para comparecerem no Conselho Armado. Ia celebrar-se o Conselho no Castro da Cola, junto da grandiosa Anta da Candeeira, na Serra d'Ossa. Ali jaziam as ossadas dos antigos lusonios, quando a sua terra não tinha sido ainda invadida pelos iberos, nem assaltada pelos celtas, nem explorada pelos mercadores fenícios, nem pelos latrocínios dos romanos. No ádito sagrado das suas sepulturas é que os chefes lusitanos consultavam o eco dos espíritos, nas resoluções irrevogáveis de sacrifício imposto pela Lucta. Em uma das enormes lajes da Anta da Candeeira existe um buraco aberto à meia altura do chão, tendo um palmo enquadrado de diâmetro, é o único em toda a Península Hispânica. É por esse buraco que o chefe dos Endres, quando esta corporação hierática não estava ainda desmembrada, interrogava os mortos sobre o destino social das tribus, e sobre a sorte das batalhas se interrogava para dentro da caverna subterrânea, e colocando o ouvido a esse buraco escutava os ecos misteriosos que só ele em uma concentração subjetiva ouvia e explicava aos que vinham ali chamados ao Conselho Armado. Em poucos dias de marcha Viriato chegou, atravessando charnecas de mato curto e enfezado, e por entre montados de zindro e azino, até a chapada de rochas xistosas, aonde no cabeço mais saliente se erguia a Anta Veneranda. Infundia um pavor quase sagrado à vista dessas sete fortes colunas ou esteios talhados sem artifício, implantados na terra. Sobre quatro deles assentava uma vasta laje em forma de mesa, como ara dos sacrifícios. Outras lajes cobriam um subterrâneo, que era a sepultura dos antepassados. Logo que Viriato chegou ao cabeço em que a Anta se eleva, veio ao seu encontro um velho risonho, que o saudou abençoando-o. Era Idevor, o derradeiro dos Endres, ou pelo menos aquele que depois de todas as perseguições conservava a tradição das tribus lusonicas. Era ele que nas comemorações dos finados, anualmente, ali vinha depor, na pedra furada as oferendas do banquete funerário. Era ele que interrogava os mortos, e colocava o ouvido atento no orifício da pedra que os cobria. O Conselho Armado estava reunido em volta da Anta da Candeeira. Estavam ali representados os carpetanos, os vetões, os vaxeus, os calaicos, os artabros. Tratava-se da defesa contra o romano implacável que se preparava para a desforra de tantas derrotas. Viam-se ali figuras esbeltas de homens, trigueiros, de cabelos compridos caídos pelos ombros ligeiros, armados com escudos pequenos, e punhal comprido a cinta lhe envergavam couraças de linho, tendo por cima a cota de malha, e nas cabeças os capacetes de couro. Depois de terem feito seus jogos heróicos, alguns ofereciam à divindade lançando sobre a mesa da Anta, mãos decepadas de vencidos romanos. Idevor avançou para a pedra furada, ajoelhou e debruçou-se sobre ela, interrogando para dentro. Sentia-se um rumor soturno, como a ressonância de funda caverna. Depois, longo tempo Idevor pareceu escutar e quebrando inesperadamente o silêncio que pesava sobre todos os guerrilheiros e chefes das contrebias, vociferou com intimativa: Viriato! Viriato! Nunca serás vencido em batalha! Nunca morrerás às mãos dos romanos! Era isso que Idevor ouvira no rumor do oráculo dos mortos. Repetiu depois fitando com assombro Viriato. Os companheiros vieram abraçá-lo pela consagração, que o proclamava invencível, fitavam com espanto, como se, desde aquele momento, se tornasse um ser sobre-humano. Disse-lhe Minouro, agora em vez de um pretor, pode Roma enviar-nos dois, para aparar melhor o peso da derrota. Andaka, batendo-lhe no ombro, mas, pelo seguro, a força do oráculo está em uma boa espada. Viriato, apoiando-se na espada que tocava com a ponta o solo, vergou-a com garbo, como fiado na sua tempera e flexibilidade, mais com espanto viu que mão traiçoeira lhe a tinha destemperado, porque dobrava-se como se fosse uma lâmina de chumbo, retorcem-se as espadas para serem enterradas com os guerreiros mortos. Então de tal com, vendo a confusão que tomara o cabecilha, mesmo sem espada serás vencedor, o oráculo não mente. E Devor tomou a espada torcida das mãos de Viriato, e disse-lhe com alegria, esta acabou já, o seu destino serviu enquanto teu impulso generoso levantou o espírito de resistência nas abatidas tribos lusitanas. Inspiraste confiança. As populações seguem-te, porque veem em ti o restaurador da independência, da liberdade, e do futuro glorioso da Lusitânia. A nossa Lusitânia é imperecível. Aqui na anta da candeeira guardara-se a espada maravilhosa e invencível, o Gaisus, escondido para não ser tomado e empregado contra nós pelo invasor estrangeiro, e sempre ignorado, porque até hoje não aparecera um filho desta terra capaz de a defender e sustentar a sua liberdade. Viriato. O testemunho dos antepassados proclama, nunca serás vencido. E é da sua sepultura, deste cairn sacrosanto, que eu tiro a espada invencível, o maravilhoso terçado que aí se guardou até ao momento em que apareceste e te patenteaste digno de servir o peito lusitano. Dizendo estas palavras, Idevor meteu o braço pela pedra furada, e como revolvendo com a mão um tesouro invisível, sacou com jeito pelo buraco da laje um montante de aço. Abeirando-se de Viriato, entrego-te a espada invencível nas batalhas. Tu, e todo aquele que a brandir pela Lusitânia tem certa vitória. Que ela passe de mão em mão, e de idade em idade. Viriato apoderou-se da espada com entusiasmo, beijou-a, mirou-a com desvanecimento, e brandindo-a no ar, gritou, há de ser livre a Lusitânia. A espada que o velho Endre sacou de dentro da sepultura ancestral era uma lâmina curva, tendo afiada a folha por um dos lados inteiramente, e pelo outro até um terço apenas tinha a ponta aguçada, terminando a curva por forma que servia para ferir de ponta e simultaneamente de gume. O fio era tão resistente e cortante, que se fosse a espada brandida com força decepava instantaneamente uma cabeça. Quem tivesse visto o mundo, reconheceria que aquela espada era semelhante em tudo à copide oriental, com que batalham os argivos, ou a sica dos persas e trácios, mais enquanto aquelas eram forjadas de ferro batido, esta que estava oculta há centenas de anos naquela sepultura, tinha uma tempera tal, que cortava o próprio ferro, e era, de uma flexibilidade que a tornava inquebrantável. Não era indiferente a comparação com a sica dos persas, porque desse povo guerreiro se conta que viera a península hispânica como invasor, e que Mitra, o mediador de Aura, com uma espada de lâmina curva matara o touro, que simbolizava as crenças e a cultura dos povos ocidentais. A espada começou a aparecer com um caráter misterioso. Pertenceria a elas eras primitivas dessas espantosas luctas das raças do Oriente? No seu punho, que terminava com uma cabeça de dragão, estavam ornatos de incrustações de ouro com os desenhos usados pelos espadeiros de Toletum. Havia o quer que é de misterioso, porque o povo, ao falar de uma espada mágica ou invencível que existira na Espanha antiga, diz ainda, que sete vezes fora temperada no sangue de um dragão. A sua tempera não será esse segredo que só os armeiros de Toletum conservam no mais absoluto segredo? E as incrustações de ouro, não serão a prova de que as areias auríferas do Tagus misturadas no ferro derretido é que lhe dão esse poder cortante, o incomparável do aço? E Devor, correndo a mão ao longo da lâmina, descobriu sem esforço a face. Lisa, de uma vaga cor azulada, e que semelhava o cariz do céu, entregou-a. A Viriato, e ele próprio cingiu-lhe a cinta do lado direito, dizendo, esta espada encontrou o braço digno de brandiu-a no ar. Ela tem um nome, como tem todas as espadas dos heróis, se são como eles uma entidade. Com quem se consorciam chama-se Gaisus, segundo as tradições religiosas que se transmitiram dos povos citicos e dácios. E se há insígnia da viria dos três crescentes, que hoje usas como supremo chefe, te dá razão do título de Viriato, de agora em diante como portador da espada maravilhosa serás conhecido entre os que te acompanharem até a morte pelo nome de Porto Gaisus, efetivamente a espada que simbolizava o deus da guerra. Entre numerosas tribos citicas e ligúricas tinha o nome de Gaisus, e entre os quinicos Gaisus, Jesus entre as hordas célticas, e Gaisus entre os ramos góticos. Era essa espada que se espetava no chão, tornando sagrado para aí se constituir a assembleia ao ar livre e o tribunal do julgamento. A espada era a representação divina e o emblema da fecundidade, porque lampejava como o raio celeste. Viriato espetou a espada Gaisus na terra, reunindo-se todos os guerreiros em volta aí e Devor proferiu a benção da espada. Fita de luz traça no ar o raio, quando encastela nuvens a rajada, é assim esta espada. Em botes de alto abaixo de soslaio, ou quando cai a fundo golpe seu iracundo. Contra os tiranos firma a liberdade, e fortalece a confraternidade. Quem a mal a não há de? A terra em que nascemos ela cobre, tal como um galho secular frondente abriga a livre gente. Como tesouro que o valor redobre, lampejando no punho de um herói, sempre sagrada foi. Espada de justiça e de equidade, de uma pátria ou emblema, a majestade, quem a mal a não há de? Se ela cair do valoroso pulso por traição ou por morte, ao sumir-se no derradeiro corte, da independência guardará o impulso. Quem descobrir a lamina fulgente no revolvido chão, cumprirá a missão de tornar livre a sofredora gente, dando-lhe a consciência de nação. E feito o sacrifício pelo mais sábio dos Endres, os membros do conselho armado comeram em comum o que traziam em seus farnéis, pães de glande de carvalho rotundifólio, pernas de carneiro assado, e despejavam os pichês de séria ou zito encostados aos grandes esteios da anta e depois de gritos festivos, ouvidas as ordens de Viriato, debandaram cantando, pelos campos de Ourique, seguindo para suas terras em um coral de tripúdio. Terra da Pátria. Querida terra, liberta e altiva. Na paz, na guerra a alma idolátria, para ela viva. Nosso chão pátrio, terra querida, sempre liberta. De um mundo exátrio, nunca vencida, por ti, alerta. Terra sagrada da pátria amada, sê triunfante. Pequena e forte, até a morte avante. Avante.